Gente, vocês sabem, né? Todas as sextas-feiras nós temos um espaço de nutrição aqui no nosso Comando Geral. E a partir desta sexta, uma nova comentarista, uma nova parceira de trabalho da gente, que é a nutricionista Luciana Bertinetti, que nos faz uma visita. Inclusive hoje, o primeiro programa de nutrição da Luciana será diferente, será em formato de entrevista, para a gente bater um papo, para os ouvintes conhecerem um pouco mais do trabalho da Luciana e para saber o que eles podem aguardar todas as sextas-feiras. Antes de mais nada, Luciana, bom dia, obrigado pela parceria, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos escutam, eu fico muito feliz por estar aqui.
Luciana, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Antes da gente falar de nutrição em si, conta pra gente quem é a Luciana, qual a tua formação e qual a tua especialização na área da nutrição.
Sim, eu sou Luciana, então, né? Eu sou nutricionista. Eu faço pós-graduação, então, na FAPES, em São Paulo, em nutrição materno-infantil, na prática clínica e ortomolecular. Sou especialista em fertilidade também, sou consultora em amamentação. Sou capacitada, então, em seletividade alimentar no transtorno do espectro autista e sou membro da Associação Brasileira também de Nutrição Materno-Infantil. Então, eu decidi, né, ir para essa área que eu considero, assim, eu amo de paixão essa área, me dedico, assim, diariamente, né? E eu acho que é uma das áreas, quando a gente fala em prevenção de doenças, né, eu acho que é a nutrição materno-infantil. É isso, sabe? É onde eu consigo programar, por exemplo, uma criança para que lá na vida adulta ela seja uma criança saudável ou uma criança que vá desenvolver alguma doença. Então, é nesse período pré-gestacional, gestacional, que eu consigo fazer isso e no período dos primeiros 1000 dias também, que são os primeiros 2 anos de vida do bebê. Então, assim, é uma área que eu amo, assim, né, que eu considero uma área, assim, preventiva, né.
Eu tive a oportunidade de conversar com a Luciana enquanto a gente entrava no ar, antes da gente entrar no ar, e a Luciana falava um pouquinho desse trabalho dela, e eu percebi realmente na tua fala a tua paixão por essa área, né? Porque a gente está falando até, na verdade, de uma preparação para a vida inteira. Esse trabalho que tu faz, que os pais fazem nos primeiros dias, nos primeiros anos, vão refletir na vida inteira, né? Na alimentação da vida inteira da pessoa.
A vida inteira. E isso, Paulo, não sou eu que estou dizendo, são os estudos, sabe? Nós temos revistas aí renomadas, científicas, que fizeram edições inteiras falando só de primeiros 1000 dias de prevenção de doenças, né? E é muito bonito, assim, de olhar, né? E as pessoas precisam começar a entender que a nutrição, que a alimentação tem esse papel. Porque eu acho que ninguém quer ver um filho doente, né? Eu acho que se teu filho tá com 40 anos, sei lá, é hipertenso, nenhuma mãe, nenhum pai quer ver isso, né? E as pessoas precisam entender que ali na gestação, ali nos primeiros 1000 dias, né, que é os primeiros dois anos de vida do bebê, na amamentação, né, com aleitamento materno, que a gente faz isso, né? Que a gente previne essas doenças, o câncer, o diabetes, a hipertensão lá na vida adulta, né? Então, esse período que a gente considera o período mais crítico de desenvolvimento humano, né? E eu fico feliz, assim, de contribuir, assim, com as mulheres, com os homens e com as famílias, né? Que eu acho que os que me procuram, todas as gestantes que me procuram, né, ou as que querem se preparar para engravidar, elas nunca me procuram preocupadas assim, ah, eu tô preocupada em ganhar peso, né, ou não ganhar peso. Elas me procuram porque elas querem ter um filho saudável, sabe? Então, por isso que eu me dedico, por isso que eu amo tanto, assim, essa área.
E aquela eterna disputa, aquela eterna discussão, aquele eterno drama dos pais, meu filho não come salada, meu filho não come legume, meu filho não come fruta. Isso também, esse fato do filho não comer, é um reflexo já desse começo, Luciana?
Já, na 16ª semana de gestação, isso é um processo fisiológico, tá? O bebê, ele urina e toma o líquido amniótico, urina e toma o líquido amniótico. E tudo que ele toma ali e que ele cheira, porque o olfato também a partir dessa semana, é tudo que a mãe come. Né? Então, quanto mais diversificada for a alimentação dessa mulher na gestação, mais o bebê vai ter provado esses alimentos. Né? Então, é bonitinho desses estudos que eu até comentei aqui, que eles tiraram fotos, né? Teve uma cientista que ela tirou fotos dentro do útero. Então, é bonitinho de olhar quando a mãe come algo azedo, o bebê faz careta dentro da barriga. E quando ela come algo doce, o bebê faz uma expressão mais alegre, né? Então, pra confirmar que realmente, né, o bebê, ele tá provando tudo que a mãe tá comendo ali. Então, quanto mais diversificada for a alimentação dela, mais a gente vai prevenir que essa criança lá na introdução alimentar, lá por 1 ano, 2 anos, seja uma criança seletiva. Porque ela já vai ter provado provado de tudo e vai ser mais fácil aceitar esses alimentos, né?
Uhum. Estamos falando de mamães que já estão grávidas, mas agora eu falo de mamães que tentam engravidar agora, Luciana. Ah. A alimentação também tem a ver, a alimentação também influencia no aumento de chances de engravidar. Claro que não é o fator preponderante, mas ajuda isso, Luciana?
Muito, muito, assim. É, eu conheço muitas mulheres que tentaram de tudo e não conseguiram engravidar. Daí, quando uniram a alimentação, conseguiram. Porque, assim, a gente tem vários nutrientes que fazem parte. Então, a vitamina D é uma vitamina importantíssima, né, para o processo de fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, né? A gente tem receptores de vitamina D nos nossos órgãos reprodutores, né? A gente tem que falar das mitocôndrias, né? Então, são aquelas organelas que respiram pela nossa célula, né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, no caso do homem, né? O óvulo, né, que a gente chama de ócito, ele não vai até o espermatozoide, é o espermatozoide que vai até ele. E como que esse espermatozoide vai bater? Como ele vai ter energia para chegar até lá? É através dessas mitocôndrias. Então, os nutrientes são importantes para a qualidade dessa mitocôndria, né? A qualidade do sono, né? Então, são vários fatores, não só alimentares, mas de estilo de vida, né, que vão predispor essa mulher, né, a ser infértil ou não. Então, a alimentação tem um papel importantíssimo pro casal. A gente precisa entender que a fertilidade não é da mulher, a fertilidade não é do homem, a fertilidade é do casal.
Meio a meio.
É um casal que está tentando engravidar e não uma mulher ou um homem, né?
Por vezes se cria só o mito, né? Até uma informação desencontrada de que depende muito mais da mulher do que do homem, mas não é por aí.
Não,
né?
Não é por aí. Hoje a gente sabe, documentado também em estudos, que é 50%, a fertilidade, né? Uhum. Tanto os homens têm 50% de infertilidade e as mulheres também, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para o homem. Todas aquelas mulheres que me procuram, mulheres que estão passando por isso, às vezes o homem tem mais resistência, né? A procurar, sim, um nutricionista, fazer um tratamento, a cuidar da alimentação. Então, eu passo orientações gerais para esse parceiro dela, né? E as suplementações para ele também. Porque como eu trabalho com programação metabólica, eu preciso cuidar desse casal. Não adianta eu receber só a mulher e tratar só ela, né? Uhum. Então, o homem também faz parte desse processo.
Perfeito. Bom, mas nós falávamos do teu trabalho também, né? E a gente quer falar um pouquinho da clínica que você atua, que é, inclusive, parceira aqui do Comando Geral, que é o Centro Integrativo da Família. É aí que você atende aqui em Garibaldi, Luciana?
Isto, é aí que eu atendo. Eu e o doutor Ícaro, né? O doutor Ícaro, ele já é um médico, ele é concursado há 9 anos da prefeitura, do município, né? E é uma pessoa já conhecida, né, na cidade. Então, a área dele é medicina preventiva e social, que é para trabalhar com prevenção. A minha área é completamente família, completamente prevenção também, né? Então, nós unimos isso para abrir, né, a clínica. E aí a gente foi sentindo necessidades no decorrer, né, desse processo. A gente teve uma pandemia aí, né? Então, a gente sentiu necessidade de dar um suporte maior para as pessoas aqui, né, e para os pacientes. Então, a gente também incluiu o atendimento interprofissional, né, que é o atendimento, então, quando dois profissionais ou mais de diferentes áreas atendem juntos o paciente, né. Então, a gente tem feito isso no tratamento para quem nos busca para prevenção, para o tratamento da COVID e no pós-COVID, que é algo real já, né, já documentado como o COVID crônico, né, que a gente tem pegado bastante pacientes com essas sequelas, né, com sequelas da COVID. Então, a gente decidiu fazer esse tipo para dar um suporte maior, tanto à medicina quanto à nutrição, e aí esse paciente, né, sai mais assistido. E é uma clínica pensando em prevenção, pensando numa questão mais integrativa, né? Não é só tu entrar e receber uma medicação, né? É ver todo o estilo de vida desse paciente, né? Como eu falei, qualidade do sono, né? Como que tá a mente dele. A gente tem uma psiquiatra também que atende na nossa clínica. Então, assim, a gente foi montando, né? E conforme vai tendo a necessidade, a gente vai trazendo mais coisas, né? Para contribuir com a população, né?
Bacana. Bom, ao longo das sextas-feiras você vai nos trazer as dicas, então para a gente fechar nosso primeiro programa, eu vou pedir para você trazer uma dica e eu vou sugerir, já que falamos agora há pouco da questão da amamentação, da gravidez, alguma dica de alimentação para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão grávidas, né, Luciana, que estão esperando o seu filho, a sua filha, que dica de alimentação a gente pode dar nesse teu primeiro programa?
Sim, eu vou dar duas diquinhas práticas, assim, que muitas gestantes não sabem, tá? Então, assim, a gente hoje já sabe, né, Já se ouviu falar dos disruptores endócrinos, que são disruptores, são agrotóxico, plástico, né? Tudo que faz parte, né, da nossa rotina, né? Que interferem, então, na formação desse bebê, né, na produção dos hormônios. Então, eu quero dizer que, por exemplo, o bisfenol A, que está no plástico, né, muito encontrado nas nossas garrafinhas de plástico, nos potes plásticos, ele prejudica bastante a formação desse bebê, ele passa através da placenta, né? Então, o kefir, né, que é um probiótico, ele ajuda, né, ele protege, né, essa criança para essa passagem desse bisfenol. Então, seria importante essa gestante consumir o kefir, né? Hoje a gente já nem precisa mais fazer em casa, já vende no mercado, né? E uma outra diquinha prática que eu quero dar é sobre a cafeína, né? O café, até o chimarrão, né? A cafeína, o bebê não tem a enzima que metaboliza a cafeína. Então, todo café, todo chimarrão, toda a cafeína que a mulher consome passa para esse bebê, passa para a placenta, pela placenta, e ele absorve tudo, né? E isso vai prejudicar a formação cerebral dele, vai prejudicar a formação desse bebê. Então, seria importante se a gestante é muito viciada, né? Uhum. Ela tomar, então, um café descafeinado, né? Ou evitar, né, tomar café, né? Mas se ela consome, então, tomar o café descafeinado e ter esse cuidado de escolher aquele que não é feito, né, através de solvente, né? Então, ela procurar, daqui a pouco, uma marca mais orgânica, né? Que é mais saudável.
Uhum, bacana. Luciana, mais uma vez, bem-vinda. E a gente vai manter essa parceria ao longo das sextas-feiras aqui para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, eu adorei.